Vestibular da UEL.
Quatro horas e 46 minutos. Hoje está sendo aplicada a prova de conhecimentos específicos com questões discursivas somente para candidatos de 12 cursos de maior concorrência. Com base na média da relação candidato-vaga dos últimos três vestibulares da UEL, os cursos são os seguintes: Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design de Moda, Design Gráfico, Direito, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. E nós estamos ao vivo por telefone com a coordenadora de processos seletivos da UEL, professora Sandra Garcia, para um balanço até o momento deste segundo e último dia de provas do vestibular 2026. Professora Sandra, muito boa tarde, obrigada por estar conosco.
Boa tarde, Eliette, é um prazer sempre estar com vocês.
Professora Sandra, tudo dentro da normalidade? Como é que transcorreu até o momento? Alguma intercorrência?
Tudo dentro da normalidade. Acho que foi um bom dia de trabalho, né? Os dois dias, ontem e hoje também ocorreu tudo dentro da normalidade. Esperamos, né, que os candidatos tenham feito uma boa prova, que isso é a nossa expectativa.
Bom, o vestibular da UEL, então, passou a ser realizado no formato em fase única desde a edição anterior, no vestibular 2025, mas nesta edição de 2026 é que houve esse aprimoramento, essa mudança significativa em que a maioria dos cursos realiza as provas apenas no primeiro dia. O segundo dia, hoje, portanto, reservado para os cursos mais concorridos. Os candidatos respondem, então, à prova de conhecimentos específicos com questões discursivas. Qual que é a avaliação da COPES até o momento sobre esta mudança?
Então, a prova, né, como você falou, ela não foi modificada. A prova do primeiro dia e segundo dia, elas continuam da mesma forma, interdisciplinar, né, hoje a prova discursiva, 9 questões. A avaliação até agora, né, que nós estamos recebendo, que é muito importante, né, dos professores e também dos próprios candidatos, é bastante positiva, né, atende, né, a necessidade tanto da universidade em relação a trazer, né, os estudantes, né, para dentro da universidade, que é, nós somos uma instituição pública e queremos, né, preencher todas as vagas, né, da graduação. Então, para nós, até o momento, tem sido bastante positivo. É claro que vamos fazer um processo de avaliação. Essa mudança, esse aprimoramento, ele foi muito discutido e pensado, não só pela COPESE, mas também no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, nós avaliamos que foi positivo, mas temos ainda, né, que ouvir mais, né, dos próprios candidatos e também da comunidade geral. E o resultado também, né, que vai trazer a prova para ver se realmente foi uma decisão que nos trouxe um resultado positivo.
O tempo para que os candidatos respondam às provas também estão dentro deste aprimoramento. Professora Sandra, hoje o tempo então é de 3 horas, as provas, o tempo termina agora às 5 da tarde?
Isto, nós sempre fazemos um cálculo em relação às provas anteriores, né? Então, todo candidato ao sair da sala é marcado o horário de saída do candidato. Então, depois a gente pega todas essas listas e a gente faz uma análise, né? Faz uma média para ver quanto tempo o candidato utiliza para a realização da prova. Então, ontem foi para 5 horas, porque nós colocamos 4 horas como para a prova objetiva e 1 hora para a redação, que é o cálculo que nós fazemos, né, já durante um bom tempo. E a de hoje, como tirou a redação, a gente então passou para 3 horas, que é o tempo suficiente, né, para os candidatos então responderem as 9 questões. Mas também, volto a dizer, que nós estaremos atentos, verificando. Então, esse tempo que o estudante levou para a realização da prova, né, a média, para ver se realmente é um tempo que dá conta de atender as necessidades dos candidatos para a realização da prova.
Professora Sandra, e por que a prova discursiva para os candidatos destes 12 cursos?
Nós, recentemente, há 2 anos, fizemos uma avaliação da prova do vestibular e também estamos acompanhando esse movimento, né, em relação aos candidatos que conseguem acessar a universidade. Então, nós temos 12 cursos que a gente fez a média dos últimos 3 anos, conforme o próprio CEP nos indicou, e tivemos esses 12 cursos com a média acima de 10 candidatos. A intenção é que a gente não, a gente possa ter um, para esses cursos que tem muitos candidatos com menos por vaga, eles possam então ter a oportunidade de uma prova discursiva, onde não é apenas de certo ou errado, que ele possa demonstrar um pouco mais, né, a pertinência, né, a possibilidade, o conhecimento que ele tem nesse momento em relação a outro candidato, né? Porque todo aluno que terminou o ensino médio, ele tem direito ao ensino superior. Como a gente não tem vaga para todos, a gente tem que fazer um processo seletivo. Então é um momento que o candidato pode mostrar um diferencial para que ele possa conseguir a vaga nesses cursos que foram este ano para o segundo dia com a prova discursiva.
E qual que é o olhar da UEL? Qual perfil de estudante a UEL busca?
O perfil, ele fica muito claro na prova que a UEL aplica, né? Porque como é uma prova interdisciplinar, que dialoga com os conhecimentos, não de uma forma estanque, que traz sempre na sua prova e também na sua redação questões que são importantes, não só para o candidato refletir, mas para a própria sociedade, então a gente, é esse o perfil do candidato, o do aluno que a gente quer, mas também a gente pretende formar, né? Porque o estudante que terminou a educação básica, o ensino médio, ele está em processo de formação. Então tem questões no processo formativo dele que vão ser adquiridas na profissionalização, que é no curso superior. Então a gente tem um perfil a partir da prova que a gente aplica, mas esse perfil ele é consolidado, né? É quando esse estudante termina então o seu processo, não termina o seu processo formativo, porque o processo formativo ele se dá ao longo, né, da vida da gente, mas ele coloca, né, esse sujeito que faz a leitura da realidade, que sabe interpretar a realidade, que tem perspectiva, né, de pensar coletivamente. Então acho que são algumas características, né, dos estudantes que a gente vem trazendo para a universidade e que a universidade também faz um trabalho para formar esse cidadão, né, que atue na sociedade com ética, né, com humanização. Então acho que essas são questões importantes na formação de todo cidadão, né, de todo profissional.
Professora Sandra, agora, claro, depois deste segundo dia de provas, o resultado da primeira convocação será muito aguardado. Temos aqui que o resultado da primeira convocação será feito no dia 9 do 12 de 2025. É isso, no dia 9 do 12 de dezembro deste ano sai o resultado da primeira convocação. Mas antes, há uma lista de candidatos que terão a prova de conhecimentos específicos e a redação corrigida, é isto?
É isso. Então, hoje e amanhã, até amanhã, o candidato que fez a prova ontem objetiva, na prova objetiva, ele pode, então, fazer um recurso ainda. Então, até amanhã ele tem o tempo para entrar na página da COPES e fazer o recurso em relação a alguma questão da prova objetiva que ele tenha discordância. Então, isso é possível. Aí, após a análise dos recursos, então, sairá, então, o gabarito oficial, né? E a partir da prova objetiva, a gente faz a classificação. Os candidatos, os cursos que não têm concorrência, eles são classificados, né, para corrigida a prova de redação e ele não pode zerar. Os candidatos com os cursos com mais concorrência, que não seja só de um candidato, ele terá corrigido a prova conforme os critérios que a UEL sempre utilizou, né? Os cursos com mais candidatos, nós corrigimos 5 vezes o número a partir do número de vagas. Então, curso de 40 candidatos, a gente multiplica por 5, é o número de provas que serão corrigidas. Os cursos com menos inscritos, a correção é de 5 vezes o número de 5 vezes o número de candidatos. Então, a gente sempre multiplica para fazer a chamada. Daí sairá, então, o resultado de quem terá a prova corrigida. E no dia 9 de dezembro, a gente já solta o resultado, porque a universidade, o ano que vem, o calendário da universidade, ele vai estar já adequado ao ano civil, né? Então, é por isso, a gente volta a fazer o vestibular no mês de outubro, como a gente sempre fez, anteriormente à pandemia.
Sim, todos então atentos ao cronograma. Bem, qual o número estimado de estudantes então participaram hoje das provas? Inicialmente tivemos mais de 17 mil inscritos e hoje então quantos participaram em média?
Hoje, ontem nós tivemos 2.589 candidatos que não vieram fazer a prova e hoje foi 2.254. De ontem para hoje, em relação a esses 12 cursos, nós tivemos a ausência de 421 candidatos, que deu 18,8%. Né? Se a gente for analisar os dois dias, ontem e hoje, nós temos em torno de 17% dos candidatos que não compareceram para a realização do vestibular 2026.
Que é um índice bem abaixo da edição anterior.
Sim, abaixo. Ano passado nós temos... foi 21% dos candidatos, né? Então, esse ano a gente teve um índice mais baixo, foram 2.960 candidatos, né, na soma, que não vieram fazer a prova do vestibular de 2026. A gente acredita, sempre tem uma tentativa, né, grande, um esforço grande das universidades do estado do Paraná para que as datas não coincidam. E também a gente procura não coincidir com as universidades do estado de São Paulo, que é o estado que mais traz estudantes fora do Paraná, além dos estudantes, dos candidatos do Paraná. Então, acho que foi uma data boa para a aplicação da prova e por isso a gente então teve um número menor, né, de ausência de candidatos.
Bom, então assim, de forma geral, nesta edição houve quase 1.000 inscritos a mais que a edição anterior e também um número bem menor de ausentes. Isso, então, são pontos positivos.
São bastante positivos, né? Como a gente já falou, a intenção, né, o propósito da universidade é que as vagas da universidade, que é uma universidade pública, gratuita, de muita qualidade, a gente sempre precisa frisar isso, né? Reconhecida nacionalmente, internacionalmente, a gente quer que os cursos todos tenham suas vagas preenchidas, né? E que a gente possa formar, né, esses profissionais, né, para o futuro, né, do nosso Londrina, do Paraná, do país, né, que sejam profissionais de alta qualidade, como a universidade vem fazendo, né, durante a sua história de 55 anos.
Bem, 4:59, conversamos então com a professora Sandra Garcia, coordenadora da COPES. Muito obrigada e temos sim que valorizar a UEL, não é, professora? Inclusive a coordenação do vestibular da universidade realizada pela Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPES, é reconhecida pela seriedade e transparência em sua organização. Parabéns então a você e a todos os envolvidos, que é um trabalho a muitas mãos.
Obrigada, Eliette. Agradeço aqui em nome de toda a COPES, né, todos que trabalharam, né, ainda vão trabalhar até mais tarde para que esse processo seletivo ocorra da melhor forma possível.
Bom, agora então, 4:59. E nós vamos finalizando por aqui a cobertura do vestibular 2026, a apresentação Eliette Vanzo, diretor de estúdio Ricardo Lima, direção de programação Jéssica Gugel, diretor-geral Edir Pedro. A você uma ótima tarde, uma ótima noite. Continue com a 107,9.
Vestibular da UEL.